Boa tarde, senhores deputados, Sr. Dr. Vasco Teixeira, administrador da Texto Editora.
Houve um lapso, é Porto Editora.
Ah, pois, mas era Porto, de facto. Pois, eu agora estava a olhar para aqui e vi de texto. Diz Texto Editora. Eu olhei para ali e vi, depois esqueci. Era Porto Editora, pois. Aqui nesta parte aqui. Mas pronto, tudo bem. Já está feita a correção. Vamos então iniciar aqui o nosso trabalho. Tem uma intervenção inicial de 10 minutos, depois passamos a palavra aos senhores deputados para colocarem algumas questões e depois volto a dar-lhe a palavra. Está bom? Muito obrigado.
Bom, muito boa tarde. O meu nome é Vasco Teixeira, sou responsável editorial pelo Grupo Porto Editora. O convite foi feito à minha irmã Graciete Teixeira, que é a linguista e especialista, mas como eu lido, digamos, com a parte da edição escolar também, achamos mais adequado, se calhar, que eu cá viesse hoje. Agradeço o convite e a disponibilidade para me ouvirem. Este é um assunto que creio que é de grande importância para a educação, para a cultura e para o nosso país em particular, e que é bastante complexo e que não é fácil de tratar, e que infelizmente muitas vezes é tratado de uma forma ou parcial ou muito superficial. A questão do acordo ortográfico, na nossa opinião, tem uma componente estratégica, por isso que é uma componente de valorização da língua, de relação da língua portuguesa no mundo lusófono e no mundo em geral, e com a evolução das novas tecnologias e com, digamos, a evolução geoestratégica no mundo, nomeadamente a posição e o desenvolvimento que o Brasil tem tido nos últimos anos, mas também mais recentemente Angola, acho que Portugal tem que equacionar se é para si importante ou não que a grafia esteja o mais uniformizada possível dentro desses países. Esse é um ponto que eu acho que não tem sido suficientemente debatido nestes moldes. Qual é a vantagem que nós temos, nós portugueses, que temos uma matriz de língua europeia que é muito diferente da brasileira, e qual é a nossa vantagem em que a língua esteja mais uniformizada ao nível da grafia. Depois, há um conjunto de outros problemas que são técnico-práticos e alguns políticos também, que eu já abordarei, que partindo do pressuposto que temos um acordo, e este está em vigor, está a ser aplicado cá, há uma série de problemas que era importante resolver, porque contribuirão para que os efeitos negativos ou os problemas sejam muito minorados. Irei a ele também um pouco mais detalhadamente e, obviamente, estou disponível para esclarecer todas as questões e contra-argumentar. Uma das questões, por isso eu vou tentar fugir da discussão que foi prévia à aprovação ao acordo. Por isso, nós fizemos um estudo, nós Porto Editora fizemos um estudo que divulgamos junto da APEL, e a APEL divulgou na altura maciçamente em 2008, que desmistificava uma coisa, mas que não quer dizer que se critique o acordo, desmistificava que o acordo vinha resolver as diferenças entre o português e o brasileiro. Nós pegámos em três livros que estavam editados em Portugal e no Brasil, três livros traduzidos, dois livros traduzidos, um do Harry Potter, um Freakonomics, e um livro do Paulo Coelho, esse por isso editado no Brasil e adaptado em Portugal, e fizemos uma pintura das diferenças e das coisas que mudavam com o acordo e daquilo que era a dupla grafia, e por isso para vermos na mesma página, no mesmo texto, o que é que estávamos se não houvesse acordo e onde é que estávamos com o acordo e o que é que se mantinha de diferente nesse texto. E o que está a vermelho são as diferenças que não são mudadas. Eu depois posso fazer sim, circular isto. E por isso... Esta é uma cópia, já trouxe uma cópia. E por isso, este foi um estudo, eu diria, simplista, mas para ilustrar isto, não é o acordo ortográfico que temos aprovado e ratificado pela Assembleia da República que veio resolver os problemas das diferenças entre a grafia e a forma como se escreve no Brasil e em Portugal. Pronto, esta é uma primeira questão de fundo. A outra questão, que me parece até neste momento a mais importante, porque eu diria este acordo... Está em prática. A outra questão que me parece a mais importante, e aí eu tenho uma crítica a fazer à classe política que tomou a decisão, que fui muito alertada na altura, em 2009 e em 2010, Portugal cometeu o erro estratégico tremendo de avançar com a implementação do acordo sem garantir que Angola e Moçambique avançavam ao mesmo tempo. Isso faz com que, neste momento, os editores portugueses tenham que escrever os livros que estão a fazer para Angola e para Moçambique, e há vários editores, nós, a Texto Editora e outros, a trabalhar em livros para Angola e para Moçambique, livros escolares, mas não só, os tenham que fazer em duas versões. Por isso, nós portugueses tínhamos a mesma grafia que Angola e Moçambique e afastámos-nos da África porque mergulhámos de cabeça num acordo que não tem causa, digamos, pelo menos neste pormenor, a sua qualidade e o seu interesse. Mergulhámos de cabeça num acordo sem acautelarmos que Angola e Moçambique avançavam ao mesmo tempo. A minha opinião é que Portugal devia dizer: o acordo entra em vigor no dia em que Angola e Moçambique e Portugal acordarem entrar em vigor. Claro que é óbvio que Cabo Verde, São Tomé e Timor-Leste são importantes, mas que também escrevem com a mesma grafia que nós usávamos até há pouco tempo, mas Angola e Moçambique, pela sua dimensão e pela sua importância para a nossa economia, para as nossas relações culturais, é estratégico e é vital. Por isso, nós afastámo-nos das nossas raízes e das nossas ligações africanas, cometendo um erro que nos deixou, neste momento, numa situação um bocadinho desconfortável, porque, por razões diversas, Angola não avançou, embora não ponha em causa a existência do acordo, mas não o implementa. Moçambique alega razões de custos e, por isso, também não o implementa. E o Brasil agora toma uma atitude suspende a obrigatoriedade do acordo, embora, tanto quanto sei, a utilização do acordo no Brasil seja um facto consumado. É evidente que este acordo ortográfico, no que toca aos brasileiros, tem muito menos impacto do que no que toca aos portugueses. E por isso nós tivemos, os editores escolares, estão há 3 anos e meio a alterar todos os seus livros, por isso já temos milhares de livros alterados, com a nova grafia. Gastou-se, eu diria, o mínimo possível ao país, por isso consumiu-se recursos o menos possível, porque o Ministério da Educação teve o bom senso de articular com os editores um plano relativamente alargado e faseado, que permitiu que não se destruíssem stocks, e quando digo stocks, são stocks dos editores, stocks das livrarias, stocks que são em casa dos pais e que reaproveitam, e por isso houve um plano que ainda está em curso, acaba só em 2000, no final deste ano letivo, creio eu, e que fez com que os exames, pela primeira vez, só com uma grafia, com a nova grafia, só comecem no ano letivo 2013-2014, que é o sexto ano, por isso a primeira vez que os nossos alunos vão ter que submeter exames e que não vão poder usar a grafia antiga ou a grafia nova ou uma mistura das duas, será nos exames de maio-junho de 2014, do sexto ano. No ano seguinte será do 4º, 9º, 11º e 12º, se não estou em erro. E foi isso porque estes alunos, no 5º ano, já tiveram os livros com a nova grafia e no 6º, no próximo ano letivo, terão esses livros com a nova grafia, por isso esses alunos já têm mais do que 2 anos com todos os livros com a nova grafia. Eu estimo que os editores escolares terão gasto, todos no seu conjunto, uns 2 a 4 milhões de euros neste trabalho. Foi muita revisão de prova, foi muita contratação, foi conversões informáticas, foram chapas de gráficas que se deitaram ao lixo, mas, como digo, foi o mínimo possível de desperdício para o país e, por isso, não houve aumento de preços por isso foi um sacrifício que, diria, todos assumiram e, por isso, eu diria, esta situação está ultrapassada. Este acordo tem ainda algumas questões técnicas de origem e tem outras de funcionalidade atual. Neste momento há um problema complicado que é a fixação das normas. Por isso, o ILTEC foi nomeado, creio que por portaria, despacho, não sei se por decreto-lei, a entidade oficial que determina as normas. E o ILTEC tem no site, digamos, um conversor e um vocabulário, que aliás, na sua construção, a Porto Editora colaborou, forneceu-lhes o nosso vocabulário, o nosso conversor, para eles poderem trabalhar em cima desse material, e tem vindo a corrigir várias questões técnicas quando elas se colocam. mas não avisa ninguém, nem isso está fixado. Por isso não está registado o que é que era, o que é que deve ser e o que é que se alterou no dia em que se alterou e quem aprovou aquela alteração. O que significa que a gente corrige os livros escolares e a determinada altura, 2 ou 3 meses depois, detecta que há um determinado vocábulo que o ILTEC já trata de maneira diferente, porque as questões técnicas do acordo não estão totalmente estabilizadas ainda. Pronto. A Academia Brasileira de Letras publicou um vocabulário, a Academia das Ciências publicou outro vocabulário, mas relativamente curto, com 70 mil palavras, e por isso era muito importante que a ortografia seja definida uma vez por todas, por isso que haja um vocabulário extenso definido uma vez por todas, com regras claras e inequívocas, porque se não andamos aqui, digamos, com algumas variações, não são extremamente graves, por isso o vulgar cidadão não se apercebe disso, os editores, os técnicos apercebem-se, e num outro caso criará problema numa outra palavra um aluno ou um professor, ou um conjunto de alunos ou um conjunto de professores, ou num exame até. Por isso podemos ter amanhã um problema de um determinado exame, uma determinada palavra, que estava grafada nos manuais de determinada maneira, porque em determinada altura o ITEC grafava de determinada maneira, alterou-a, não disse nada a ninguém, e depois mais tarde, no exame, a palavra pode ser considerada errada, porque foi grafada entretanto, ou foi definido que foi grafada. Por isso era importante que houvesse um depósito na Biblioteca Nacional, ou no Diário da República, algo que fixasse definitivamente o vocabulário, e que todas as alterações posteriores fossem obrigatoriamente registadas, porque assim não haveria dúvidas onde estávamos e à medida que íamos mexendo o que é que vamos alterando. Esta é uma questão eminentemente técnica. Voltando às questões políticas, e se calhar eu aqui depois encerraria a minha intervenção, eu não estive a controlar, mas já devo estar muito próximo dos 10 minutos, ficaria disponível para o que entenderem, mas aqui eu gostaria de lhes dar uma nota mais pessoal e mais reflexiva sobre esta questão, que é o seguinte: eu, enquanto cidadão, não me choca nada que a língua evolua e que nós a simplifiquemos. Os povos evoluem, as civilizações evoluem, a sociedade evolui a uma velocidade estonteante. Quem trabalha, que provavelmente todos o fazemos, com computadores hoje, sabe a amassada que é pôr o acento grave, tem que ser ao shift, tem que ser ao outro botão, etc. Por isso, eu, apesar de considerar que sou uma pessoa cuidadosa e culta, volta-me a volta escrevo e-mails sem acentos, pronto, como provavelmente todos nós, ou a maioria de nós. E por isso, a simplificação da nossa grafia, um bocado pressionada pelas novas tecnologias, em termos de princípio não me choca nada. O Brasil, por questões mais históricas, simplificou-a muito no passado, não é? e em alguns casos simplificou erradamente, porque tirou o P a Egito, mas deixou o P em egípcio, e não faz qualquer sentido que isto se faça, porque isto não é uma simplificação, é uma adulteração. Tirou o C à ação, mas action tem o C e action tem o C. E por isso eu acho que nós não devemos tirar o C à ação, porque não estamos a contribuir nada para que os alunos aprendam melhor, antes pelo contrário, eles no francês e no inglês têm que pôr lá o C, e nós tiramos-lhe um C porque os brasileiros tiraram em tempos e não faz qualquer sentido. Nós vamos tirar o P em recepção, porque não dizemos recepção, os brasileiros mantêm o P em recepção, porque eles dizem recepção. E por isso, isto não é propriamente um acordo, é um desacordo. E eu acho que, politicamente, não é fácil fazer um acordo, porque há cedências que os puristas da língua, e o meu amigo e o mono, Vasco Graça Moura é um deles, e com grande qualidade técnica e com grandes argumentos. Os puristas, obviamente, têm sempre argumentos para criticar qualquer uma das alterações e para supor a elas. E por isso não é fácil, e eu diria isto tem que passar quase que para o ambiente político, que portugueses e brasileiros, e agora mais angolanos e moçambicanos porventura, acordem, sobretudo os angolanos, que querem meter umas palavras com capa, acordem em alterações à língua, porque uns usam desta maneira e usam de outras, uns não querem saber da etimologia, de onde elas vêm, e querem é que se grafe como se fala, e por isso não vai ser fácil, não será fácil, será quase impossível ter um acordo ideal, que eu acharia que era um acordo sem qualquer dupla grafia. Por isso, um acordo deve ser um acordo, não deve ser um meio acordo, não deve ser algo que fique no cinzento ou no pode ser assim ou pode ser assado. Se nós queremos uniformizar o que podemos uniformizar na grafia das línguas, e se isso é importante para a presença da língua portuguesa nas Nações Unidas, que é uma ambição dos brasileiros, é que a língua seja oficial, a língua portuguesa seja oficial nas Nações Unidas, nós deveríamos estar com o espírito aberto para fazer um acordo eventualmente profundo. Neste momento, Portugal está numa situação delicada, porque eu acho que não temos hipótese nenhuma de voltar para trás, seria um desastre, porque já estamos a ensinar os alunos de uma maneira, o sistema educativo está todo a funcionar já com o acordo. Não é clara a posição do Brasil, eu tenho uma interpretação pessoal, mas não passa disso. A Presidente Dilma não ouviu, tanto quanto se sabe, quanto se lê dos especialistas, não ouviu os especialistas brasileiros na língua, e a minha interpretação pessoal é que a Presidente do Brasil é o primeiro Presidente cujos ascendentes não são portugueses, o que é importante na forma como lida nas relações bilaterais entre Portugal e o Brasil. E que a Presidente do Brasil apercebeu-se que Portugal tinha aqui um problema, que implementou o acordo, e ele tem mais impacto em nós do que no Brasil, não acautelou que Angola e Moçambique nos acompanhassem, e agora Portugal fica na mão dos brasileiros. Se os brasileiros disserem, nós agora suspendemos a aplicação do acordo, porque nós já estamos a meio do percurso, não é? Parece aquela, digamos, a tropa que avançou para o No Man's Land, e a certa altura há uns que recuam e ficam lá meia dúzia no meio sozinhos, que estão, digamos, no meio do fogo de um lado e do outro. E por isso, nós se voltarmos para trás, é dramático, custa imenso, é dramático, e eu diria, é quase ridículo, não é? É quase vergonhoso. Se não voltarmos para trás, corremos o risco de sermos nós, Cabo Verde e São Tomé, os únicos que vão aplicar este acordo nos próximos 10 ou 20 anos. E afastarmos-nos da África, que é estratégico para nós. E daqui a pouco os angolanos podem dizer assim, os livros que não forem produzidos segundo a grafia oficial de Angola não podem circular cá. Não é? E nós nem sequer livros de ficção ou de outros podemos exportar para lá. E por isso, e já estamos a ter que fazer duas versões neste momento. A gente faz uma gramática, é óbvio que a gramática que vai para Angola tem que ter uma grafia diferente da gramática que é feita para cá. Tem que se fazer duas versões. Para Moçambique é a mesma coisa. Ainda estamos no início, eles ainda não estão muito sensíveis às diferenças neste momento, mas esta é uma questão complexa, e por isso eu não sei exatamente o que é que moveu a Presidente do Brasil, mas temo que seja uma estratégia política de negociação, até de revisão deste acordo, não é? Não sei se lhe passa pela cabeça isso, mas eu equacionaria essa questão, que ela tenha tomado esta atitude, porque ele já tem o acordo aplicado nos livros escolares também. Todos os livros escolares brasileiros já aplicam o acordo. Uma quantidade de órgãos de comunicação e de outras entidades já aplicam o acordo. A Academia Brasileira de Letras não foi ouvida nesta suspensão da obrigatoriedade. Por isso, esta atitude aparentemente não tem grande fundamento. Bom, acho que fico por aqui, que já...
Obrigado. Vou então passar a palavra aos senhores deputados. Começo aqui pelo senhor deputado do Partido Comunista Português, Miguel Tiago.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostava de, apenas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer o contributo que aqui nos trouxe, quer do ponto de vista até com algumas notas de reflexão própria de uma pessoa que trabalha com a língua, mas também do ponto de vista profissional, e que certamente também enriquecerão aqui a nossa avaliação do Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho foi, como certamente tem conhecimento, criado por uma proposta do PCP, e eu julgo que ele tem vindo a cumprir o objetivo que nós tínhamos para este grupo quando propusemos a sua criação, que é o de ouvir as diversas sensibilidades sobre a aplicação do acordo. Particularmente tendo em conta que, desde a sua aprovação na Assembleia da República por proposta de resolução do Governo até hoje, portanto, à altura em que já estamos na fase final da adaptação e da fase transitória, através da necessária adaptação dos documentos oficiais e do ensino, não havia grande acolhimento de um conjunto de sensibilidades e sentimentos e reações que surgiam de inúmeros setores da sociedade, particularmente daqueles que têm a língua como matéria-prima ou como instrumento de trabalho. E essa ebulição no meio fez-nos trazer esse assunto aqui. Os restantes grupos parlamentares, evidentemente, sentem tanto quanto o grupo parlamentar do PCP sentia, e este grupo foi criado. Este vosso contributo, este seu contributo hoje, vem, de certa forma, evidenciar que na aplicação do acordo, e esta é uma avaliação que no grupo parlamentar do PCP temos vindo a consolidar, na aplicação do acordo subsistem inúmeras incongruências, inconsistências e insuficiências técnicas mesmo. O facto de existirem termos divergentes após um acordo revela em si mesmo um falhanço em alguma medida, e não numa medida insignificante, desse acordo. Portanto, se o acordo tem como objetivo a convergência das grafias e gera divergências onde não existiam, isso em si mesmo deve fazer-nos refletir. Eu gostava apenas de lhe dar nota, tomei aqui todos os apontamentos sobre tudo aquilo que nos colocou. São aliás, preocupações que o grupo parlamentar do PCP tem igualmente. Mas gostava apenas de lhe dar nota do seguinte: nós não partimos para este trabalho com nenhuma perspectiva fechada. E, portanto, quando nos diz aqui que hoje é impossível voltar atrás, para nós PCP, se vier a comprovar, ao longo destas audiências que temos vindo a realizar, que o acordo é prejudicial, quer à língua portuguesa, à política, aos nossos objetivos no plano da política internacional e de cooperação, e que é prejudicial, inclusivamente, à capacidade de inteligibilidade da língua, o PCP não hesitará em propor a sua reversão. É tão impossível a sua reversão como a sua aplicação. Portanto, do ponto de vista objetivo, antes da sua aplicação, os livros também estavam escritos de outra maneira e as escolas ensinavam de outra maneira. E, portanto, hoje é verdade que se fez esta adaptação, mas a dificuldade de entre aspas, retroceder é exatamente a mesma que foi a de avançar. Portanto, do ponto de vista operacional, a dificuldade será a mesma. Evidentemente que poderemos é dizer que foram anos perdidos. Eu, todavia, julgo que a ideia do acordo não está posta de lado e que, se os países tiverem essa intenção, podem de facto ir a um acordo mais consistente e trabalhar num acordo que não sacrifique a qualidade racional da língua, a inteligibilidade da norma e a democraticidade da língua. Eu não aceito, e no PCP temos muitas reservas quanto a isso, que a língua esteja reservada aos eruditos e aos conhecedores da pronúncia culta. Não nos parece que... Porque, por exemplo, o termo que utilizou, a recessão. A recessão, de acordo com a norma em Portugal, passar-se-ia ali recessão de facto. Foi inventada uma norma baseada na pronúncia culta para que ela se leia recessão quando não está lá um P que obriga a lê-la como recessão. E, portanto, só quem saiba à partida analisar o contexto, conheça a palavra, é que vai compreender que está perante recessão e não perante recessão. Ora, eu defendo uma língua em que a pessoa, pela simples leitura da palavra, sabe pronunciá-la e pela simples audição da palavra sabe escrevê-la. E este acordo acaba com essa capacidade na língua portuguesa. Julgo que será possível, talvez, criar condições para que o acordo cumpra o seu propósito, mas que não trucide a língua portuguesa como este, ao que vimos compreendendo, faz. Porque, de facto, como dizem bem, os brasileiros estão a aplicar o acordo porque, na prática, é tirar o trema de cima dos us e pouco mais. E em Portugal, na verdade, há um conjunto de alterações muito mais profundas na língua que implicam uma adaptação muito maior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra, Sr. Deputado Raul Zaredes, do PSD.
Muito obrigada. Também queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os contributos que aqui nos trouxe durante esta audiência. Este Grupo de Trabalho tem feito já várias audiências sobre esta temática e também as posições têm sido muito, muito uniformes, digamos assim. Eu começava pela nota pessoal. Que nos deu conta, que diz que não me choca que a língua evolua e que a simplifiquemos, no entanto, este acordo, que não é um acordo, é um desacordo. Eu recordo que, e corrigir-me-á se eu estiver errada, que em 2010 o vice-presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros afirmou concordar com o acordo ortográfico, com a sua aplicação nas escolas. Deu-nos aqui nota de vários constrangimentos, uns por questões mais técnicas e outros de outro âmbito. Nas questões mais técnicas, referiu que não estão estabilizadas, que é importante que se clarifique. Eu lembro-me que, na altura, a própria Porto Editora editou um livro, que já não tenho presente o nome, mas penso que era Acordo Ortográfico, as novas regras, as palavras mudam, as palavras não, as palavras que mudam, penso que era assim. Eu, na altura, lembro-me de ter adquirido, aliás, como professor de português interessava-me muito esse manual, mas agora aqui fiquei um bocado equivocada quando me diz que as questões técnicas não estão estabilizadas e que era importante que isso fosse clarificado. Eu, pela ideia que tinha e por vários livros que comprei na altura, pensei que isto era um não problema, não seria um problema neste momento para colocar-se. Também falou que seria um desastre neste momento voltar atrás, que seria dramático, e eu aqui subscrevo um pouco o que disse aqui o meu colega do PCP. Se calhar, se chegarmos a conclusões que realmente as coisas não estão a correr da melhor maneira, está a ser prejudicial concretamente para a língua portuguesa, não sei o que é que será mais dramático, se será continuar a implementar um acordo que vai contra a vontade da maioria das pessoas, porque há estudos, há inquéritos de opinião que afirmam que mais de metade da população está contra a implementação do acordo. Aqui tivemos várias audiências, desde professores universitários, alunos, professores e mesmo linguistas, que a maior parte também vem pronunciar-se contra a implementação deste acordo. Parece-me que estamos agora numa situação um pouco de impasse. Por um lado, não está, a aplicação não está aquele que teve o efeito pretendido e acusou aqui vários constrangimentos e várias lacunas. Por outro lado, seria demasiado penoso retroceder. Perante este impasse e como representante, neste momento, de uma editora que tem uma grande dimensão e que, mesmo em termos de manuais escolares, tem uma grande projeção no mercado. O que fazer então? Se por um lado temos uma situação de grande constrangimento por questões de várias ordem, por outro lado também voltar atrás implicaria o quê? Ou continuar um acordo que não está a responder às expectativas que foram criadas também, até que ponto isso será benéfico e será bom para a língua portuguesa e, neste caso, também para o ensino que se vai fazendo nas nossas escolas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista.
Muito obrigada, os meus cumprimentos. Muito obrigada pela apresentação que fez, foi muito esclarecedora. Uma das razões principais que aguardava eu pessoalmente com alguma expectativa a sua participação era precisamente para termos a ótica do setor da indústria ligada, portanto, ao livro. E, portanto, é para nós importantíssimo perceber quais são as dificuldades na lógica de que este grupo de trabalho está estabelecido para acompanhar a implementação do acordo. É importante percebermos quais são os desafios e quais são as problemáticas que a indústria enfrenta com esta implementação. Foi-nos dito recentemente que havia dificuldades acrescidas para a exportação para o Brasil. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa matéria. Foi-nos dito, aliás, na audiência da semana passada, de que, desde que há o acordo, que tem sido mais difícil ainda a conseguir colocar livros portugueses no Brasil. Isto para nós é uma preocupação grande, porque tudo quanto está à volta da política da língua tem a ver com a vontade e a pretensão de que a língua se torne um instrumento de coesão económica também para ambos os lados do Atlântico, incluindo a África. Portanto, a ideia é de que seja um cluster importante na economia também, na economia da cultura, na economia nacional. E se o acordo resulta em impedimentos da sua exportação, estamos aqui num contrassenso que importa averiguar. Também partilho consigo, evidentemente partilhamos todos, a preocupação com a tomada de posição do Brasil, pelas várias hipóteses que aqui colocou, todas elas de efeitos, enfim, estranhos, pelo menos neste percurso, que já de si é um percurso longo, complexo, que tem 20 e tal anos, e que se o Brasil optar por qualquer solução que não seja a sua aplicação no final do período transitório, estaremos perante uma encruzilhada que é preciso nós, atempadamente, nos prepararmos todos para essa encruzilhada. E, na verdade, o Sr. Embaixador do Brasil, as declarações que tem feito são no sentido de que se trata apenas de um prolongamento do período transitório para fazer coincidir com Portugal, cujo período transitório também aponta para 2015, no caso deles será o final de 2015, nós no princípio, e portanto é esta a explicação oficial que nos é dada e aguardemos pelos seguimentos que essa matéria possa trazer. De resto, enfim, eu não tenho competências na área linguística para saber se é apenas o trema que sai das palavras ou se a quantidade de palavras que muda de um país para o outro. E confesso que, neste momento, parece-me que é conhecida a sua parte, eu fiz parte do governo que foi responsável pela resolução do Conselho de Ministros que deu instruções para se implementar durante o período transitório nos organismos públicos. E, na verdade, trata-se de uma medida que é consequente de uma resolução da Assembleia da República de 2008, que, por sua vez, é consequente de uma ratificação feita pelo Presidente da República, na sequência do Governo, em 2004. Ou seja, há aqui uma sequência de iniciativas com consequências políticas e jurídicas no plano interno que, a serem suspensas, havendo toda uma tramitação sucessiva que tem como objetivo final a coexistência de uma grafia que permita a circulação livre e o caminho em comum do futuro da língua portuguesa, obviamente com a Angola e Moçambique connosco nesse desafio, e esse trajeto é um trajeto que a ser interrompido tem que ser interrompido sobretudo pela sociedade civil, e é a razão pela qual nós estamos aqui, para ouvir a sociedade civil e perceber quais são os caminhos que devem ser tomados para que essa consequência de atos jurídico-políticos reflita a posição da sociedade civil. Portanto, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre, ou melhor, não tanto a opinião, mas a leitura dos factos relativamente à exportação para o Brasil, acima de tudo, e também perceber a dimensão das exportações para Angola e Moçambique, e agora já é uma pergunta, se é que Angola e Moçambique já têm indústria livreira nacional, isto é, qual é a percentagem de importação que Angola e Moçambique faz junto de Portugal para as suas necessidades na área, por exemplo, educativa e noutras. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu queria também colocar uma questão, vou aproveitar. Quando falei aqui das questões da funcionalidade, disse que o ILTEC é que determinava as normas, mas que ele nem sempre avisava os seus parceiros. Depois, mais adiante, afirmou que o Brasil também aplicava o acordo. Ora, quais são as normas que o Brasil está a aplicar? Não serão provavelmente as normas do ILTEC, provavelmente serão outro tipo de normas, o que pode provocar que haja uma maneira, portanto, muito diferente de escrever no Brasil daquela que nós escrevemos cá. Outra questão que eu queria colocar em relação ainda aos manuais para as escolas tem que ver com o seguinte: quando nesses manuais vai ser necessário fazer extratos e citações de autores que escreveram antes do acordo ortográfico, há alguma determinação para que se atualize essa grafia ou ela mantém-se no, no original?
Permite, a ratificação não foi feita nessa altura, a ratificação foi feita antes e, portanto, a resolução do Conselho de Ministros que dá origem à, à implementação nos organismos públicos surge 2 ou 3 anos depois da ratificação. Muito obrigada. Estamos a falar de posições diferentes da APEL. A minha colega referiu uma posição da APEL de 2010 e o senhor está a referir de 2008. Está esclarecido. Exato. Muito obrigada.
Porque nós fomos contra o acordo até o momento em que o acordo foi oficial, digamos assim. A partir do momento em que ele passa a ser validado pelas entidades do nosso país, nós entendemos que o nosso papel é cumprir aquilo que os políticos e que os legisladores decidiram e contribuir para minorar os problemas. Aliás, os problemas que eu referi, os problemas técnicos, não são impeditivos da aplicação do acordo. Quer dizer, o que o ILTEC tem vindo a corrigir são pequenas coisas, eu não as posso quantificar aqui, poderei quantificar um dia mais tarde, se for importante, mas são pequenas coisas que eu diria, podia estimar, se calhar em 5% dos problemas globais, por isso, ou seja, o acordo não tem tantos problemas de aplicação quanto possa parecer pelas minhas palavras. Agora, porque nós estamos a aplicá-lo nos livros escolares sem problema de maior. Agora, há um ou outro caso de X em X meses, que alguém levanta uma questão, este acento não é assim, esta palavra não é sabe, é discutido e é reajustado. E por isso, isto não está 100% estabilizado. No Brasil, respondendo à sua pergunta, Sr. Deputado, o brasileiro, tanto quanto sei, aplicam o vocabulário da Academia das Letras do Brasil. Não querem nada saber do vocabulário do ILTEC, até porque as alterações que o Brasil tem que fazer, como a dupla grafia, não são exatamente as mesmas que nós fazemos, não é? Por isso eles têm algumas opções, lá está o caso da recepção e outros, não é? Por isso sempre que há dupla grafia, os brasileiros podem usar de uma maneira e nós de outra, ambos cumprimos o que foi acordado, não é? Pronto. No limite, em alguns casos, até em Portugal se poderá usar de duas maneiras diferentes, sendo a dupla grafia, se as pessoas, de certa forma, digamos, pronunciarem as letras, as consoantes mudas, umas pronunciarem, outras não pronunciarem, no limite poderão umas escrever com consoante muda e outras sem com consoante muda. Por isso, a questão, eu não gostaria que interpretassem das minhas palavras de que existe uma balbúrdia técnica. Não, existe, digamos, problemas técnicos, existem, não os devemos escamotear, devemos contribuir para os minorar e para os resolver, mas não é propriamente um problema de aplicação do acordo. O acordo está a ser aplicado com tranquilidade. Não há notícias de professores andarem perdidos como andam a trabalhar as palavras do acordo. Aliás, nós contribuímos com essas edições que fizemos na altura precisamente para isso. Apesar de ideologicamente nós, à partida, termos sido contra o acordo, a partir do momento em que ele foi, digamos, aprovado, nós... O nosso papel foi, fizemos dicionários em que está antes do acordo e depois do acordo, para as pessoas poderem tirar a dúvida como é que se escrevia, como é que se escreve agora. Temos um conversor gratuito na internet, qualquer pessoa põe lá uma palavra e vê como é que ela se escreve depois do acordo. Ou pode até fazer o upload de um texto e fazer o download do texto convertido com o acordo e assinalado nos locais que foram convertidos. Por isso, isso foi o nosso contributo técnico para a aplicação de uma decisão que foi, sobretudo, política. Não é? Relativamente à questão dos excertos manuais, aquilo que tem sido norma nos editores, eu desconheço instruções do Ministério da Educação concretas nesse sentido, posso estar a falhar, mas desconheço, aquilo que tem sido norma nos editores tem sido aplicar o acordo a todo o texto contido nos manuais, quer tenha sido escrito agora, quer tenha sido escrito antes, porque a maioria dos textos literários que são usados dentro dos manuais foram escritos antes deste acordo, não é? E por isso teríamos uma convivência dos alunos com textos com uma grafia e com textos com outra grafia que só lhes iria dificultar a aprendizagem. Há muitos textos, inclusivamente nos manuais, que foram escritos com várias outras grafias, os Lusíadas, o Gil Vicente e por aí fora, que são grafados com a grafia nos manuais da época atual. Por isso, só se utiliza a grafia da época em textos muito, ou fontes históricas, ou em textos muito, muito especiais, que se queiram tratar quase ao nível do facsímile, não é? Para mostrar como é que se escrevia à época. Por isso, o Gil Vicente, de certeza, que não escreveu o Auto da Índia da forma que os alunos o leem agora, com aquela grafia com que os alunos o leem agora, com que nós lemos no nosso tempo quando passámos pela escola, de certeza, não é? E por isso, eu não sei exatamente que grafia é que ele usou quando escreveu, mas de certeza absoluta. E por isso, ao longo dos tempos, os textos que são incluídos nos manuais são sempre adaptados à norma ortográfica que está a ser lecionada aos alunos, porque senão estamos a confundi-los, não é? Pronto. A outra questão que colocaram, quando eu referia o desastre, uma incapacidade de retroceder, como é óbvio, eu não queria dizer que era uma impossibilidade. O que eu acho é que, para além dos custos, e diria os custos dos editores, não é o que me preocupa muito, devo-lhes dizer, porque a gente já assumiu esses custos neste trabalho e assumi-lo-íamos sem problema, ou assumi-lo-íamos, se for considerado isso conveniente, a reverter o acordo. O que eu acho é que se dariam vários passos atrás num processo que já se iniciou em 1990, e que correria o risco de daqui a 20 anos ainda estar em curso. E por isso, eu acho que Portugal só deve voltar para trás se de todo em todo chegar à conclusão que, do ponto de vista da estratégia da sua língua, não lhe interessa um acordo, qualquer acordo. Senão, deve lutar para burilar os aspectos técnicos deste e para que Angola e Moçambique nos façam companhia neste. Pronto, e o foco que faremos, se dermos um sinal que estamos a pensar voltar para trás, estamos a prejudicar o nosso próprio caminho, claramente. E daí eu dizer que ser dramático e ser quase impossível, por isso ter custos importantíssimos, são custos estratégicos, são custos de posicionamento neste relacionamento com estes nossos parceiros da Cplp e lusófonos. Relativamente às exportações dos livros para o Brasil, que a senhora deputada Canavilhas colocou, é assim, infelizmente não tem nada a ver com o acordo. Tem a ver com o poder, com o Brasil que se está a transformar num país poderosíssimo. O Brasil está a crescer, como sabem, a ritmos muito elevados. A Europa está em crise há vários anos. Infelizmente não se vislumbra a saída da crise para a Europa. E os brasileiros, na área editorial, estão-se a afirmar como uma potência. Por isso, os brasileiros que dantes vinham a Frankfurt comprar direitos, agora vão a Nova Iorque comprar direitos e compram para o mundo todo, porque eles, o negócio com uma editora brasileira é feito com $500 mil e com uma editora portuguesa com $50 mil. É uma relação de 1 para 10 ou de 1 para 20. Não é? No outro dia, por exemplo, aqueles livros, nos livros físicos não se nota muito isto ainda, porque ainda há a questão dos transportes, das cargas. Há muitos anos que já se vendiam muito poucos livros portugueses para o Brasil. A maior parte dos escritores portugueses que tinham algum mercado no Brasil negociavam os direitos com uma editora brasileira que assegurava a produção dos livros no Brasil e a sua distribuição. Porque os editores portugueses não conseguiram ao longo dos anos, e eu vou já agora a Angola e a Moçambique, neste aspecto, não conseguiram ao longo dos anos manter os canais de exportação e distribuição no Brasil. Pronto. Portugal não conseguiu, teve uns pequenos embriões, lembram-se com certeza da Livraria Portugal do Rio de Janeiro, que fechou há um ano ou dois, que aguentou 20 ou 30 anos, mas era uma livrariazinha, por isso era um pequeno polo de pequenos livros do Brasil. Por isso, já há muitos anos que Portugal não exporta nada de significativo para o Brasil, nem os brasileiros, como sabem, exportam nada de significativo em termos de livros para Portugal. Por isso, a gente vai à FNAC, vai a uma Bertrand, vai a qualquer livraria e vê meia dúzia de livros produzidos no Brasil. Não estou a falar de autores brasileiros, estou a dizer livros produzidos no Brasil ou de editores brasileiros. Por isso, a grande questão aqui que o Brasil é o poder económico das editoras e da distribuição no Brasil e das dificuldades. É um país muitíssimo protecionista, por isso os brasileiros criam-nos imensas dificuldades às exportações, à penetração naquele país, e por isso nós cada vez sentimos mais dificuldades em exportar livros para o Brasil. Não tem rigorosamente nada a ver com o acordo, nada. Angola e Moçambique. Em Angola e Moçambique, as principais editoras, e algumas das secundárias, com níveis diferentes de intervenção e também com estratégias diferentes, estão a tentar corrigir aquilo que não conseguiram fazer direito no Brasil. E por isso, tanto nós, como os nossos concorrentes da Leia, como outras editoras, têm operações em Angola e Moçambique, e por isso nós tentamos, através de editoras e distribuidoras que estão em Angola e Moçambique, que são empresas angolanas e moçambicanas, não só produzir livros lá, e por isso produzir edição angolana e moçambicana, quer seja escolar, quer seja técnica, quer seja de ficção ou até infantil, ou de divulgação. E por isso nós fazemos livros de cozinha em Angola, fazemos livros infantis em Angola, fazemos livros de autores angolanos e moçambicanos, e livros de pedagogia, e livros de técnicos, e de livros de contabilidade, do Código Civil, para alunos de direito, etc., naqueles países. E, ao mesmo tempo, esta mesma estrutura importa livros portugueses produzidos cá, escritos pelos nossos autores, escritores, livros infantis, gramáticas, dicionários, e distribuímos-los no mercado lá. Por isso, temos a dupla função de editor local e de importador e distribuidor de livros portugueses, que tem expressão. Por isso, eu não sei os números de cor, mas digo-lhe que em 96, em 2008, 2007, foi uma altura em que, digamos, houve problemas que, digamos, com negociações com o Ministério da Educação de Moçambique, e a gente pediu ajuda até ao governo português. Nessa altura, as exportações de Portugal para Moçambique, em concreto, um sexto das exportações eram livros. Um sexto de todas as exportações em valor de Portugal para Moçambique eram livros. A maior parte eram escolares, da Porto Editora e da Texto Editora, em concreto, e como estavam em risco na altura, fomos ver quanto é que isto vale. Eu sei quanto exporta a minha editora. A minha editora exporta, em Moçambique tem um volume de negócios perto de 4 milhões de euros, em Angola de 2 ou 3. Imagino que os meus concorrentes não andarão muito longe disso, e por isso eu estimaria que para Moçambique nós exportaremos meia dúzia de milhões de euros e para Angola outros tantos, e agora já temos alguma produção lá que tem também um volume de negócio em Moçambique e em Angola, nos dois. Certo, certo, certo. Também em Moçambique, também em Moçambique. Tanto nós como os nossos concorrentes diretos. E temos noutros países, embora a expressão seja menor. Por exemplo, a maior parte dos livros cabo-verdianos são feitos por escolares cabo-verdianos, são feitos por editoras portuguesas, São Tomé e Príncipe também, e agora mais recentemente Timor-Leste, não é? Pronto. O nosso diretor internacional está agora em Timor-Leste a negociar os livros da oitava classe, que são os primeiros livros da oitava classe que eles vão ter pela primeira vez. E que estão a ser feitos parte, são 5 disciplinas que estão a ser feitas por nós, 3 disciplinas estão a ser feitas por outra editora, e por isso este é um mercado que, em termos de exportação, não sendo mercado de, digamos, comparáveis com outros, com vinhos, com textos ou calçado, são mercados com expressão. Por isso estamos a falar de milhões, não estamos a falar de dezenas de milhares. Para o Brasil exporta-se dezenas de milhares. Por exemplo, eu creio que a minha editora é capaz de ser das que exporta mais para o Brasil livros feitos, prontos, e não devemos ultrapassar 100 mil euros por ano, não é? Pronto, por isso o Brasil já há muitos anos.
Eu gostava de perguntar mais uma coisa rápida.
Certo, faz força.
Portanto, significa que o acordo não resulta em mais volume de negócios para as editoras?
Exatamente.
Portanto, o negócio das editoras processa-se independentemente de haver acordo ou não?
É 100% indiferente o acordo. 100% indiferente. Eu acho que haver acordo ou não haver acordo não tem importância no volume de negócios. Já não é indiferente nos custos. Porque se eu tiver que fazer duas versões diferentes para Portugal e para Angola ou Moçambique, eu já não exporto para o Brasil, por isso já nem estou a contar com o Brasil, porque o Brasil já teria sempre que fazer duas versões diferentes por causa disto, não é? E basta ler duas ou três frases, percebe-se logo que a construção semântica é completa, e frase que é completamente diferente da nossa, e por isso tem que ser traduzido para brasileiros, chama-me-lhe assim, não é? Pronto, qualquer livro português. Com a Angola e Moçambique isso não acontecia até agora, e eu espero que não aconteça também no futuro, não é? Pronto. E porque isso aí Não vai afetar o volume das exportações, vai afetar os custos e a gestão dos estoques. Pronto. Ok.
Senhor, também já está na hora do plenário, portanto, vamos também encerrar. Eu agradeço imenso o seu contributo, foi muito importante. O que eu lhe pedia, no caso de haver mais algum material que considere que possa ser importante para nós, enfim, que esteja feito, que nos pudesse, portanto, enviar para a gente juntar à documentação que aqui tem.
Muito bem.
Pode ser?
Eu vejo
que possa servir para o nosso trabalho.
Eu vejo isso.
Pronto, muito obrigado.